A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado faz logo mais às 8h30 uma audiência pública para debater o projeto que trata do cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais, na Amazônia. O requerimento foi apresentado pelo senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, com quem eu converso agora. Senador Delcídio, bom dia.
Muito bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os seus ouvintes. Prazer muito grande estar falando ao vivo com você.
Sempre um prazer também recebê-lo aqui no Conexão Senado. E esse é um assunto importante. Senador, essa questão da cana-de-açúcar, quando o Brasil começou a se destacar na produção de etanol, aí, isso há coisa de 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, uma das grandes questões colocadas, não só aqui dentro, mas no exterior também, era a proteção do meio ambiente, com receios em relação à expansão do cultivo de cana-de-açúcar em nome do aumento dessa produção. Esse projeto trata mais ou menos disso, né? Só que falando de áreas degradadas, já em boa parte, não?
Na verdade, é um projeto do senador Flecha Ribeiro, é o PLS número 626-2011, né, e que dispõe sobre o cultivo sustentável da cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais, situados na Amazônia Legal. É importante registrar que o senador Flecha Ribeiro, ele argumenta que o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, que a gente conhece como ZAE da cana, que foi aprovado pelo decreto 6961, de 17 de setembro de 2009, ignora, nos seus estudos técnicos, os biomas Amazônia e Pantanal e a bacia do Alto Paraguai, né, das áreas passíveis de se realizar a expansão dessa cultura. Portanto, esse projeto é um projeto que merece essa audiência pública e esse debate mais intenso, exatamente porque a ZAE da cana teve um cuidado especial, não só no sentido de promover a instalação de projetos de produção de etanol, mas também um compromisso com sustentabilidade, um compromisso com o meio ambiente e, importante também, Jefferson, tomando cuidado de forma que a produção de etanol brasileira não venha a ser questionada posteriormente por questões ambientais. Um processo que já se inicia intensamente, principalmente na comercialização do etanol em outros continentes e outros países, e ao mesmo tempo também não dá qualquer abertura para questionamento da produção de alimentos mundial, da produção de alimentos brasileira, né, que evidentemente vai ser preservada e tem sido preservada até pelo cuidado que a ZAE da cana foi conduzida no que se refere à definição de áreas importantes para a produção de cana-de-açúcar.
Pois é, essa também era outra preocupação, né, senador Delcídio, de que a produção de cana, a expansão da cana, poderia reduzir a área cultivada para a produção de alimentos. Isso acabou não acontecendo, né?
Não, acabou não acontecendo. Pra você ter uma ideia, pelos critérios da ZAE da cana, a expansão de cultivo de cana-de-açúcar, feita, por exemplo, pela empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, é de 7 milhões de hectares até 2020. Então, ela está orientada para ocorrer em áreas já convertidas para fins econômicos, né? E respeitando uma declividade inferior a 12%. Né? Indicando áreas onde a colheita pode, necessariamente, nesse caso, ser realizada mecanicamente. Olhando também solos sem necessidade de irrigação plena. Então, isso atende muito bem os desafios que nós temos pela frente, sem prejudicar a produção de alimentos. Então, o Brasil teve, o governo federal teve muito cuidado no estudo dessa ZAE da cana, não só para atender as necessidades de produção de biocombustíveis, atender esse avanço que o Brasil inquestionavelmente tem com relação à produção de etanol, o etanol que é um combustível limpo, em projetos que associam inclusive geração de biomassa, portanto é um projeto altamente atrativo, especialmente no que se refere às questões ambientais, mas sem deixar de olhar esse compromisso na produção de alimentos e esse compromisso com a rastreabilidade do nosso etanol, né, para que daqui a pouco não venham a questionar o porquê que estão produzindo etanol no Pantanal, no Alto Paraguai, na Amazônia, e criando todos os entraves que a gente está acostumado a conviver. Hoje ninguém cria mais barreira de alíquota de imposto para segurar a importação. Hoje sanidade animal, cultivo de agricultura em áreas de biomas importantes, não só para o país, mas para o mundo. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a essas questões.
Essa questão da produção de etanol, há pelo menos uns 3 anos, talvez, que pelo menos aqui no Distrito Federal, que não compensa, por exemplo, abastecer o carro com o etanol. E em vários estados essa situação se repete, a exceção é São Paulo, em alguns momentos. Como é que se reverte isso para que o etanol volte a ser competitivo, principalmente aqui no mercado brasileiro, que seria um mercado amplo para esse consumo?
Você tocou num ponto que é crucial, Jefferson. Onde é que está a dificuldade com o etanol? É o atrelamento ao preço da gasolina.
Uhum.
Então, hoje, por exemplo, e eu acho que esse é um problemão para o governo e para a Petrobras, hoje a Petrobras, por exemplo, por dificuldades na produção de etanol, está importando gasolina. Importa gasolina com um barril a $120 e vende gasolina com um barril a 80. Então, a conta não fecha, né? E a Petrobras precisa de gerar recursos para fazer seus investimentos além daquilo que ela já se financiou. E o financiamento já está no limite, né? Então, hoje a grande dificuldade do etanol é quando, se você segura o preço da gasolina, você segura o preço do etanol. E você pode perceber já um movimento grande, muitos produtores de cana, eles estão saindo, especialmente tradings e tal, muitas empresas internacionais, eles já estão muito precavidos, muito cuidadosos, muito cautelosos com relação a esse programa. Então nós precisamos tomar uma série de medidas de desoneração do setor, né? Olhar esse setor com absoluta atenção, porque o etanol veio para ficar, tanto no álcool hidratado como no álcool anidro, que é o misturado com a gasolina. E nós não podemos, de forma nenhuma, perder essa janela de oportunidades que o etanol representa para o Brasil e para o mundo.
Uhum. Pois é, quando se implantou o programa dos carros flex e essa tecnologia, senador Delcídio, se estabeleceu uma relação aí de 70% o preço do álcool até 70% do preço da gasolina para compensar isso, porque o motor movido a etanol, quando movido a etanol, ele tem um consumo mais alto. Não houve uma certa estagnação nessa questão tecnológica? A indústria também não poderia trabalhar mais forte para conseguir motores com um bom desempenho e mais econômicos quando com etanol?
Olha, Jefferson, a indústria avançou muito.
Uhum.
Né? Agora, evidentemente, os próprios consumidores hoje têm dúvidas. Nós estamos voltando àquela história lá de trás, onde o Brasil despontou com alta tecnologia na produção de etanol, na produção de motores, e depois aí nós paramos por dificuldade de suprimento. Agora o governo está tomando providências. O governo está atento nisso, a indústria automobilística tem o máximo interesse também. Agora, a dificuldade é a dificuldade da precificação do etanol vis-à-vis com a política de combustíveis, de preço de combustíveis atualmente adotada. Isso é um problema central, né? E além do problema de financiabilidade, bancabilidade e ao mesmo tempo também os encargos, os tributos, né, que hoje merecem uma atenção especial para que esse setor seja um setor robusto e nós não venhamos a repetir o que aconteceu lá atrás, onde uma iniciativa extraordinária, que é o etanol, acabou sendo prejudicada por causa dessas dificuldades que os produtores enfrentaram.
O senhor fala a questão de preço, a política de preços. Seria o caso, então, da Petrobras equiparar o preço ao barril da gasolina importada?
Olha, aliás, a filosofia é essa.
Uhum.
E a Petrobras, até agora, e o governo, com razão, adotou uma estratégia de que o petróleo não permanecesse nos $120.
Sim.
Ou seja, que essa oscilação para mais de 100 fosse uma oscilação transitória. Mas isso a gente está vendo que não está acontecendo, e aí o caixa não fecha. Nem o caixa da Petrobras e, consequentemente, o etanol que está atrelado à gasolina também fica prejudicado. Uhum. Então, o que eu estou dizendo é que há uma distorção hoje que tem que ser corrigida. Porque eu acho que o petróleo, aparentemente, não vai mudar de patamar nos próximos meses.
Agora, o difícil aí seria explicar para o consumidor uma das gasolinas mais caras do mundo subir ainda mais, né?
Mas só que ela está atrelada ao preço, isso é desde lá de trás, não é de agora, ela está atrelada ao preço do barril de petróleo. Uhum. Essa é a maneira como... Isso é o que prevalece. E tem um outro fator também, que é quando você fizer a comparação, que é o fator câmbio. Né? Então, você, para fazer uma comparação de preço, você tem que ser muito judicioso. Não é simplesmente o preço do barril, mas hoje há uma apreciação do real. E isso, evidentemente, distorce algumas comparações que você venha fazer.
Muito bem. Senador Delcídio do Amaral, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia. Até uma próxima oportunidade, senador.
Um abraço a você. Um bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Que Deus ilumine e abençoe vocês.
Obrigado, senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, falando sobre a audiência pública que acontece daqui a pouco, às 8h30, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, audiência para debater o projeto de lei do Senado número 626 de 2011, que trata do cultivo sustentável de cana-de-açúcar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais, situados na Amazônia Legal.